A humanidade. Acreditamos que a humanidade foi criada à imagem de Deus, com o potencial de virmos a ser filhos de Deus, compartilhando da sua natureza divina. Deus criou a humanidade da carne, que é uma substância material. Os seres humanos vivem pelo fôlego da vida, são mortais, sujeitos à corrupção e decadência, sem vida eterna, exceto como dom de Deus debaixo dos termos e condições expressas na Bíblia. Acreditamos que Deus colocou perante Adão e Eva a escolha da vida eterna pela obediência a Deus ou a morte pelo pecado. Adão e Eva cederam-se às tentações e desobedeceram a Deus. Como resultado, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. A morte agora reina sobre toda a humanidade porque todos têm pecado. Citado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, Hebreus capítulo 9, versículo 27, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 e Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 6, versículo 23. O primeiro capítulo da Bíblia Sagrada revela que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, citado em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O contexto deste fato é importante entender-se. Cerca de 6 mil anos atrás, Deus preparou este mundo para a habitação humana durante uma única semana, como explicado no Gênesis capítulo 1. Nos vários dias antes da criação do homem, Deus fez as várias formas de vida, cada uma das quais era de se reproduzir conforme a sua espécie. Versículos 11 a 12, o 21 e 24 e 25. Este princípio fundamental descarta a evolução como comumente entendida, a ideia de que as criaturas evoluíram de uma espécie para outra. Deus criou o código genético para permitir mudanças limitadas dentro das espécies, mas não de uma espécie para outra. Depois de afirmar repetidas vezes que as criaturas eram para reproduzir conforme a sua espécie, Deus disse que faria o homem a sua imagem e semelhança. Novamente, versículos 26 e 27. A implicação clara é que o homem foi criado de acordo com o gênero de Deus, por assim dizer, tendo Deus a intenção de reproduzir-se através dos seres humanos. Na verdade, Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 3, compara quando Deus fez Adão, o primeiro homem, à sua semelhança, e quando Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. A humanidade foi, portanto, criada com um potencial realmente maravilhoso. O futuro da humanidade, como explicado na Escritura, é de vir a ser filhos na família de Deus. Citado em 1 João capítulo 3, versículo 1 a 2, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Contudo, os seres humanos, como criaturas físicas de carne e sangue, foram inicialmente formados num nível muito inferior ao de Deus. Como inicialmente criado, a semelhança a Deus no homem é bastante restrita, limitada a áreas como a semelhança geral na forma, sentimentos, pensamentos, habilidades criativas e capacidade de governar, tudo em um sentido bastante inferior quando comparado a Deus. No entanto, Deus quer que o homem finalmente venha partilhar a sua glória divina, o seu poder, inteligência, sabedoria e caráter justo e carinhoso. Veja o capítulo intitulado Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo e o propósito de Deus para a humanidade, começando nas páginas 4 e 53. O caráter do Deus Todo-Poderoso é perfeito. Ele é bom por inerência e não pode pecar. Isto também é o que Deus deseja para seus filhos. Até mesmo Deus, que é Todo-Poderoso, não cria um caráter perfeito nos seres humanos apenas por querer esse resultado. O desenvolvimento do caráter requer uma decisão consciente por um agente independente de moralidade que tome a responsabilidade de conduzir a sua vida baseada nos conhecimentos do que é moralmente certo e do que é moralmente errado. Requer também uma decisão de escolher o que é certo e de rejeitar o que é errado. Como descrito acima, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados, receberam a vida física, uma existência carnal de duração por um período limitado, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Citado em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A palavra hebraica nefesh, traduzida alma, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, é usada no primeiro capítulo de Gênesis 4 vezes em conexão com animais. Citado em Gênesis, capítulo 1, versículo 20, o 21, no 24 e o 30, e é traduzida como corpo na frase corpo de um morto, em Números capítulo 6, versículo 6. Mais tarde, foi dito ao primeiro homem, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. Citado em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. O livro bíblico de sabedoria, conhecido como Eclesiastes, contém a seguinte exortação. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Citado em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Veja também, versículo 5. Portanto, não há consciência na morte, que é comparada em outros lugares, nas Escrituras, com o dormir, em desconhecimento total. Veja, por exemplo, João capítulo 11, versículo 11 a 14, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, capítulo 15, versículo 51, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 14. Os seres humanos são mortais, sujeitos à corrupção e à decadência. Os seres humanos não possuem mortalidade na forma de uma alma imortal. Em vez disso, eles começam sem a vida eterna. Uma oração bíblica declara, que proveito há no meu sangue quando desça a cova? Porventura, te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Citado em Salmo, capítulo 30, versículo 9. Outro afirma, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Citado em Salmos, capítulo 6, versículo 5. Veja o capítulo titulado As Ressurreições e o Juízo Eterno, começando na página 65. Os seres humanos têm um componente espiritual na sua composição inicial, o espírito humano, citado em Jó, capítulo 32, versículo 8, Zacarias, capítulo 12, versículo 1. É este espírito que dá inteligência ao cérebro físico do homem, dando assim à mente humana habilidade bem além de outras criaturas físicas. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Citado em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Este espírito é inconsciente de si próprio, para além do corpo, e volta a Deus no momento da morte. Citado em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Na ressurreição futura, Deus colocará os espíritos daqueles que morreram em novos corpos, devolvendo-lhes a inteligência consciente, com sua personalidade e memórias intactas. Os seres humanos são criações incompletas, quando inicialmente formados. Deus quer partilhar com a humanidade a sua própria natureza e permitir que eles se tornem, literalmente, seus filhos espirituais. Isso é possível quando o Espírito Santo de Deus se junta com o Espírito de cada pessoa humana. Está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Este Espírito dá ao homem um maior entendimento divino e confere o caráter de amor de Deus. Citado em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 16, e citado em Romanos capítulo 5, versículo 5. É através do Espírito Santo que Deus nos transformará em seres que, quando ressuscitados ou transformados à segunda vinda de Cristo, viverão com Ele para sempre. Citado em Romanos capítulo 8, versículo 11. Deus deseja dar a todo ser humano o dom da vida eterna, como membro da sua família. A vida eterna não é algo que as pessoas possam ganhar. Contudo, Deus não vai dar este precioso dom a alguém que não se renda a ele e à sua lei. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10. Na Bíblia, a vida eterna na família de Deus é chamada salvação, pois aqueles que recebam a imortalidade na sua família nunca jamais estarão sujeitos à morte. Deus revela-os através das suas escrituras, divinamente inspiradas, que a salvação não é dada de forma automática a todos os seres humanos. Ele dará esta bênção somente àqueles que tenham comprovado a sua boa vontade em obedecê-lo. Está em Apocalipse, capítulo 21, versículos 7 a 8. Deus não estava obrigado a levar os seres humanos à eternidade com ele no domínio espiritual, mas sabemos que Deus é amor. Citado em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Portanto, por amor transbordante e altruísta, ele arquitetou um plano pelo qual nos pode ser dada a salvação, a maior bênção possível que um Criador amoroso pode conferir. Citado em Lucas, capítulo 12, versículo 32. Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu-lhes o acesso à árvore da vida, que simbolizava a vida eterna. Citado em Gênesis, capítulo 2, versículo 9 e capítulo 3, versículo 22. E disse-lhes que não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que era simbólica da escolha humana, sem a ajuda de Deus, para determinar o que é certo e o que é errado. Mas Eles desobedeceram à ordem de Deus, e desobediência às ordens de Deus constitui pecado e iniquidade. 1 João capítulo 3, versículo 4. E o pecado leva à morte, citado em Gênesis capítulo 2, versículo 17, em Ezequiel capítulo 18, versículos 4 e 20, e em Romanos capítulo 6, versículo 23. Todo pecado danifica o caráter de quem o comete. Além disso, o pecado prejudica, causa dano a o pecador, assim como à sociedade em geral. Veja o capítulo titulado A Lei de Deus e o Pecado, começando na página 18. O arbítrio livre foi dado ao Adão e Eva, como a todos os seres humanos, e sob a influência de Satanás, violaram o explícito comando de Deus, citado em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6. Veja o capítulo titulado Satanás e o Diabo, começando na página 11. Os primeiros humanos começaram então a viver de uma maneira contrária à vontade do seu amoroso Criador, colocando-se a si próprios debaixo da pena da morte, da qual Deus os tinha prevenido antecipadamente. Nenhum ser humano tem vivido uma vida sem pecado, exceto Jesus Cristo, o Filho de Deus. Citado em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, Romanos capítulo 3, versículo 23 e Hebreus capítulo 4, versículo 15. Apesar da propensão humana para o pecado, o plano final de Deus para a humanidade não foi frustrado. Na sua sabedoria onisciente, Deus providenciou uma forma pela qual os seres humanos podem ser reconciliados com Ele. Citado em João capítulo 3, versículo 16 e 17. As pessoas ainda podem desenvolver o caráter divino, o qual é um requisito indispensável para que receba o preciosíssimo dom da vida eterna como filhos de Deus. Citado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 e Gálatas capítulo 2, versículo 20. No entanto, independentemente desta libertação providenciada por Deus, a morte continua a reinar sobre toda a humanidade, porque todos têm pecado, citado em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Deus deseja um relacionamento harmonioso, tanto entre os seres humanos e Ele mesmo, assim como entre seres humanos, entre indivíduos e entre grupos. Novamente, Deus está envolvido no processo de criação de sua grande família, da qual a família humana física é uma representação. Também vemos este simbolismo na sagrada instituição do casamento. Ao criar Adão, Deus disse que não era bom para ele ficar sozinho. Citado em Gênesis capítulo 2, versículo 18. O homem precisava de companheirismo. Então Deus fez a mulher e estabeleceu o casamento. Versículos 21 a 25. Uma aliança de parceria entre um homem e uma mulher perante Deus. Citado em Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. E Malaquias capítulo 2, versículo 14. O relacionamento conjugal foi destinado a modelar a relação que Jesus Cristo viria a ter com a Igreja de Deus, citado em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. E Deus também afirmou que marido e mulher são feitos um para produzir descendência de Deus, citado em Malaquias capítulo 2, versículo 15. Casamento é um compromisso muito sério, salvaguardado na lei de Deus. Veja o capítulo titulado A Lei de Deus e o Pecado, começando na página 18.